Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo número 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Mestre, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti, Altíssimo. Buscamos a Ti, Filho de Deus, porque Tu és o Senhor, Pai, que comanda todas as coisas, que fala aos nossos ouvidos, Deus, que estabelece, Senhor da glória, Pai, o dia e a noite, que criou os céus e a terra, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço a tua bênção, te peço, Senhor, que a tua misericórdia, mais uma vez, Senhor da glória, seja lançada sobre a minha vida, que os meus lábios sejam tocados por ti. Que os meus ouvidos sejam tocados por Ti, Senhor. Que o meu coração seja tocado por Ti, meu Senhor. Para que a Tua igreja seja abençoada, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus vivo. Então sei que Tu me ouves, Senhor, para a glória do Teu nome. Somente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Abaixa um pouquinho, Elisa, por favor. Irmãos, se existe algo que deve fluir do nosso coração com grande intensidade, é o desejo de estarmos na presença do Senhor, né? É o desejo de buscarmos a Deus e de podermos encontrar com o Senhor. Nós vivemos num mundo muito difícil, né? As situações, elas estão complexas. A nossa vida, ela é uma vida cheia de tarefas, cheia de responsabilidades, cheia de preocupações. As pessoas que trabalham, né, fora da sua casa, têm ali as suas responsabilidades no seu trabalho. E quantas vezes existem lutas, né? E eu diria, irmãos, eu diria assim, que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né, tudo aquilo que Deus nos dá, gera também responsabilidade por aquilo, e nós temos que saber cuidar daquilo que Deus nos dá, e cuidar bem, né, com zelo, né, a palavra de Deus nos ensina a cuidar das coisas que Deus nos dá com zelo, tudo, tudo, tudo na nossa vida, nossa família, o nosso ministério, né, a nossa vida profissional, a nossa vida escolar, né, tudo nós temos que cuidar com zelo, porque afinal veio de Deus, e se Deus deu, é porque nasceu no coração dele, ele desejou aquilo, né? Né? Imagina aquilo que você tem, né? Pega a sua família aí, imagina a sua família, né? Nasceu no coração de Deus, Deus desejou aquilo. Deus desejou e aconteceu na terra, porque o nosso Deus, Ele comanda todas as coisas, e ao mesmo tempo, quando Ele desejou aquilo, Ele te entregou e deu para você cuidar, entregou para você cuidar, você precisa ter sabedoria, você precisa agir, né, com prudência, você precisa agir com, né, temor, né, das suas decisões. Não pode ser uma pessoa que age de forma precipitada, não pode ser uma pessoa, né, que age de forma também, né, destramelhada, ou seja, você precisa, né, cuidar das coisas que Deus colocou sobre a tua responsabilidade, com responsabilidade, né, para que a bênção de Deus se manifeste a cada momento naquilo que Ele nos dá. E eu diria para você, eu estava até conversando com a irmã Maria agora há pouquinho aqui, né? Chegamos dois cansados, chegamos dois suados. E a gente começou a conversar e nós falávamos a respeito, né, do grande privilégio que é podermos estar na casa do Senhor e de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né? De aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para podermos realmente cultuar a Deus, para podermos ali entregar ao Senhor aquilo que é excelente a Ele. Estamos falando de oportunidades, é porque a irmã Maria, eu perguntei para ela como é que ela vinha, e ela falou que o ônibus, ela pega o ônibus lá na empresa dela, desce ali na rodoviária, e eu falei, olha irmã, a irmã está aproveitando uma oportunidade que Deus lhe deu. Depois ela pega outro ônibus e vem para cá. Apesar do esforço, da dedicação, ela está aproveitando uma oportunidade que Deus lhe deu para poder ali se alegrar no Senhor, para poder ali se alegrar naquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas, na vida dela. E assim é. E assim deve ser a nossa vida. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E quantas pessoas estão jogando fora as oportunidades que Deus dá? Quantas pessoas estão deixando de ler a Bíblia, mas têm oportunidades de ler a Bíblia? Quantas pessoas estão deixando de adquirir conhecimento de Deus, mas estão tendo a oportunidade de ter o conhecimento de Deus? Quantas pessoas estão deixando de orar, embora tenham a oportunidade de orar e buscar ao Senhor durante o seu dia, ou durante a noite, ou durante a madrugada, não importa em que circunstância, ou não importa em que momento, as pessoas estão desprezando e menosprezando as oportunidades que nós temos de vivermos ao lado de Deus de forma plena. E é importante, irmãos, nós estarmos atentos a isso, sabe por quê? Porque se nós falarmos aqui, né, quem está aqui na igreja hoje e gostaria de ter um contato muito próximo com Deus, gostaria de falar com Deus face a face, como Moisés fazia, embora Moisés não visse a face do Senhor, mas Deus descia ali no tabernáculo, né, com uma nuvem, Deus desceu no monte Sinai para falar com Moisés, como fogo. E se nós perguntássemos isso para você, com certeza você falaria, eu quero. E Deus está te dando essas oportunidades. Deus está te dando essas oportunidades para você, né, ter esse contato mais próximo com Deus. De você ter esse contato, né, muito íntimo com o Senhor. E você tem que aproveitar essas oportunidades. E você tem que aproveitar aquilo que Deus lhe oferece nos dias de hoje. Porque, irmãos amados, algumas pessoas não terão mais essas oportunidades. Algumas pessoas não estão tendo mais essas oportunidades por conta das circunstâncias que estão ali envolvendo as suas vidas. Nós, quando Deus entrega também algo nas nossas mãos, já falamos, quando você recebe a responsabilidade de algo que Deus lhe dá para cuidar, já falamos disso também, né? Você tem que lutar por aquilo. Você tem que lutar em favor daquilo. Você tem que lutar, né, para que aquilo que Deus colocou nas suas mãos se transforme em bênçãos e bênçãos e bênçãos e se multiplique cada vez mais. E aquilo que Deus, né, estabeleceu e lhe deu como responsabilidade para cuidar e para regar e para fazer crescer, seja algo que você vai lutar em favor daquilo. Você vai lutar para que as coisas que Deus colocou nas tuas mãos sejam abençoados, se transformem em bênçãos também, né, para outras vidas, e que aquilo que Deus colocou nas suas mãos se multiplique e gerem frutos e mais frutos e mais frutos, para que você possa efetivamente ser considerado pelo Senhor, né, no dia derradeiro. O Senhor te chama lá e fala assim, né, conforme a parábola que Jesus falou: servo bom e fiel, venha para o gozo do teu Senhor agora. Devemos entender que as nossas lutas não são fáceis. As nossas lutas não são simples, às vezes são lutas espirituais. A maioria das nossas lutas, daqueles que conhecem ao Senhor, daqueles que estão na presença do Senhor, tem lutas espirituais. Satanás, ele fica atento, observando. E nós temos que ficar atento também, observando a ele. Observando os levantes dele, observando as intenções dele, observando aquilo que ele faz, né, como ele atua nas nossas vidas, para que nós possamos agir em relação àquilo que ele está né, maquinando para que nós possamos agir, para que os intentos dele não sejam efetivados na nossa vida. Por isso que eu falo, né? Vigilância, prudência, zelo, são todas características de uma pessoa que é de Deus. E tudo isso cria uma espécie de barreira para que o diabo não consiga transpor. Quando você age com prudência, né, quando você age, né, com responsabilidade efetiva naquilo que está contigo, quando você age ali com zelo, né, é como se realmente houvesse uma barreira que Satanás não consegue transpor, porque você está agindo segundo a palavra do Senhor, porque você está agindo segundo aquilo que Deus mandou que você fizesse. E aí ele não tem como te atacar. Ele pode tentar te atacar, ele pode dar risada, ele pode fazer o que for contra a tua vida, mas ele não vai conseguir te destruir. Ele não vai conseguir agir no intento que ele tem sobre a tua vida, porque Deus é maior e a palavra dele sempre se cumpre nas nossas vidas. Se você, hoje eu estava lembrando, eu estava no louvor ali, estava lembrando algumas coisas que a irmã Milene me deu um testemunho muito bonito ali, testemunho de 2 minutos. E bem dentro daquilo que a gente vai fazer daqui a pouco aqui. E até vou pedir, quando ela voltar, ela deve estar contando as ofertas ali. Vou pedir para ela dar esse testemunho de 2 minutos aqui na hora da oração. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com grande entendimento. Eu me lembrava ali que na maioria das vezes, quando você está enfrentando uma pessoa endemoniada, uma das primeiras coisas que o diabo ou o demônio que está prendendo aquela vida, né, uma das primeiras coisas que ele faz é dar risada. Uma das primeiras coisas que uma pessoa endemoniada faz é dar risada para tentar, vamos dizer assim, te persuadir a que você não vai conseguir expulsá-lo. Ele dá risada, às vezes ele fala, às vezes ele tenta ali te oprimir, né? Mas quando nós temos discernimento, quando nós compreendemos essas coisas todas, né, nós mandamos ele sair dando risada mesmo, né? E normalmente quando você expulsa um demônio, ele sofre. E a risada dele logo vira em cara fechada. Né? Eu não vou fazer aqui a cara de um homem endemoniado com a cara fechada, né, irmãos? Até pensei em fazer, mas não vai ficar bom, né? Vai ficar ruim, então não vou fazer aqui, né? Mas nós temos que compreender, irmãos, que os intentos satânicos sobre a tua vida, eles serão sempre tentando te diminuir. Ele vai atacar a tua vida, dizendo que você não é merecedor, dizendo que você é um pecador, dizendo isso, dizendo aquilo, aquilo outro, para que você possa, né, ser encurralado nas acusações dele e você possa ser um alvo fácil dele, porque quando você é encurralado, né, nas artimanhas do diabo, você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer. Você não passa, você passa a não orar, você passa a não vigiar, você passa a não ser prudente, porque você se submete às palavras daquele que quer te destruir. Vemos aqui o Senhor falando uma palavra, Deus estava falando uma palavra a um povo, ao seu povo, que estava ali cativo no, na Babilônia, foi bem no início do cativeiro. Jeremias, o profeta de Deus, né, não foi levado para o cativeiro, ele estava em Jerusalém. E ele, né, escreveu uma carta. Deus mandou ele escrever uma carta, e ele escreveu uma carta endereçada ao povo de Israel que estava cativo na Babilônia, e ele entregou para uma pessoa levar essa carta para ser lida ali, né, para o povo de Israel que estava cativo, era escravo na Babilônia. E o Senhor Deus falou a respeito do período que eles iam ter que passar ali de sofrimento, ou seja, 70 anos de cativeiro. E Deus falava: olha, vocês lá, vocês vão agir como homens de Deus, lá vocês vão, né, trabalhar, lá vocês vão, né, se casar, lá vocês vão ter filhos, ajam como homens e mulheres de Deus. E orem por aquela cidade, E orem a mim, e orem a mim, orem a Deus em favor daquela cidade, para que haja paz naquela cidade, porque se aquela cidade tiver paz, vocês também terão paz. Deus é assim, né? Deus, ele manda a gente, de vez em quando, assim, cumprir ali a nossa penitência, né, por causa dos nossos erros, mas ele está lá junto de nós, dizendo, olha, faça desta forma, que aí as coisas serão mais leves para você. E Deus estava falando a respeito do período de restauração, depois dos 70 anos, ele estava falando e ele falou, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa é uma orientação, irmãos, que nós temos que lançar para dentro do nosso coração, porque, irmãos amados, as nossas lutas, as nossas dificuldades nesse mundo, elas serão intensas, e nós temos que buscar a Deus. Por isso que eu comecei falando assim, irmãos, nós queremos Deus, nós temos que querer Deus. Se você quer Deus, você busca Deus. Se você quer ter contato com o Senhor, como Moisés teve, você busca esse contato. Então você tem que buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, e buscar ao Senhor. Não adianta você ter uma vida medíocre espiritualmente. Não, né? Deixe o Espírito Santo de Deus te alimentar. Deixe o Espírito Santo de Deus transbordar na tua vida, tendo momentos dele, momentos com ele, intensos. A igreja precisa ter momentos com Deus intensos, precisa ter momentos com Deus mais fortes, mais firmes, né? Mais consistentes, para que o nosso Deus possa se manifestar na sua vida, para que o nosso Deus possa te encher com o poder dele, e que muitas vidas sejam abençoadas, e quando Satanás vier dar risada na tua cara, você falar para ele, você vai sair com risada mesmo, dando risada, para que a glória de Deus se manifeste em você, como deve ser, invocar a Deus. Às vezes eu olho, eu gosto das traduções antigas da Bíblia, né? Porque elas têm assim, para mim elas têm usam um português com uma força diferente das palavras, né? A palavra invocar significa pedir auxílio, né? Se você quiser ser mais forte ainda, pedir socorro. Chamar uma ajuda, vou invocar, eu vou chamar, né? Eu vou buscar. E nós temos que aprender a fazer isso com o nosso Deus, invocar ao Senhor. Invocar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, invocar, né? Como se fosse algo para dentro, né? A própria palavra significa isso, é algo para dentro, algo que vem, né, ao nosso encontro, algo que vem em resposta, algo que vem ao nosso encontro. Se nós fizermos isso, você receberá a resposta do Senhor. Nosso Deus responde. Ele vai responder. Ele vai responder a tua vida. E nós temos que aprender a fazer isso, irmãos, para você ser cheio do Espírito Santo. Não se conforme, não. Não se conforme, né, com a espiritualidade que nós estamos nos acostumando a ver nas igrejas hoje em dia. Não se conforme com isso, não. E não culpe, se você ainda não tem esse sentimento profundo de Deus, não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe o diácono, não culpe o presbítero, não culpe Deus. Mas faça como está na Bíblia, e você vai receber do Senhor, e você vai receber de Deus, e você vai receber do Senhor a resposta do Deus Altíssimo, porque você fará como Ele está falando, com entendimento. O problema é que muitas vezes a gente faz sem entendimento. A gente faz sem entendimento, e quando a gente faz as coisas sem entendimento, elas se transformam em rituais. E os rituais, eles não têm grande valor para Deus, né? Ritual para Deus, eu penso que é algo abominável até. Aquilo que é feito sem entendimento, aquilo que é feito, né, que não sai do profundo do nosso coração, acho que para Deus, Deus não recebe aquilo. É como se fosse algo falso, né? É como se fosse algo sem consistência. E olha, irmãos, para chegar até Deus, para nós alcançarmos o Deus que nós servimos, não é simples, não. Irmãos amados, não é de qualquer jeito. Quando nós não temos sabedoria, quando nós não temos conhecimento, Deus age de determinada forma. Mas quando nós adquirimos conhecimento, Deus vai cobrar o nosso, que nós ajamos segundo o nosso conhecimento, segundo aquilo que Ele já nos ensinou, segundo aquilo que Ele já falou. Então não há desculpa, não há como enganar o nosso Deus. E Ele é justo. A justiça dEle, ela é sempre correta, né? De vez em quando eu assisto uns episódios ali de um canal de TV, chama ID, né? Acho que é do Discovery Channel, se eu não me engano. Investigation, como é que é? Não sei o que significa, não lembro o que significa o ID, ID, né? E lá é o dia inteiro, noite inteira, falando de casos policiais, de casos que foram desvendados, de situações que as pessoas passaram, né, situações que foram vivenciadas por policiais, pelas famílias das pessoas que sofreram determinadas coisas, né, e quando assisto aquele canal, né, a gente vê assim como o homem maquina as coisas, né, e como os planos do homem são frustrados, embora às vezes a gente pense assim, pô, a pessoa foi inteligente, né? Pensou em todos os detalhes, mas esqueceu que existe um Deus que conhece mais do que os detalhes. Se esquece que existe um Deus que conhece todas as coisas e que sabe tudo de tudo. E nós, às vezes, ignoramos isso nas nossas próprias atitudes, né, apresentando diante de Deus algo abominável a Ele. Eu creio que você deseja ser cheio do Espírito Santo. Então vamos invocar ao Senhor em favor disso. Então comece a invocar a Deus na sua casa em favor disso, né? Comece a falar: Senhor, eu quero, e eu quero, e eu quero. Né? E haja em cima disso, porque, né, Deus, Ele revela a você tudo aquilo que você precisa fazer. Né? Se você verdadeiramente desejar, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te mostrar aquilo que você tem que corrigir, Deus vai te mostrar como você tem que agir, Deus vai te mostrar as tranqueiras que você tem que deixar pelo meio do caminho, Deus vai te mostrar tudo o que você precisa saber para que você possa atingir aquilo que Ele está falando. Invocareis, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É a oração. A oração. Talvez em algum momento, não sei, Deus está me dando algo aqui, agora. Talvez em algum momento eu faça uma ministração específica sobre oração. Para a igreja. Talvez seja o momento de nós falarmos a respeito disso. E não falarmos a respeito de que é importante orar, porque Jesus falou, vigiar e orar todo o tempo. Mas a oração é uma resposta do seu coração. Deveria ser uma resposta do seu coração, ou da sua alma, ou do seu espírito, para com Deus. A oração deveria ser uma necessidade espiritual. A oração deveria ser uma necessidade pessoal. e uma necessidade forte ao ponto de você ter que executar, mas executar também com entendimento. Não adianta você ouvir essa palavra aqui agora e você falar, não, eu tenho que orar, e falar, não, eu vou orar todo dia. É todo dia, às 8 da manhã eu vou orar, faça isso mesmo, mas ore com entendimento. Não transforme aquele período de oração num período de reza, ou num período que você não sente nada, ou num período que você não entrega nada a Deus, ou num período, né, que Deus vai olhar do céu e vai falar, o que está fazendo? O que está fazendo aí? Não estou entendendo nada que está acontecendo ali. Não. Vamos fazer tudo com discernimento, com sabedoria e com entendimento, para que Deus possa receber, para que Deus possa receber aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. E aí Ele ouvirá, aí Ele vai ouvir, aí Ele vai ouvir. É desse jeito que Ele vai ouvir. E nós temos que começar a aprender a agir da forma como Deus quer. Nós temos que deixar de lado, né, aquilo que, né, se aprendeu durante a jornada das pessoas que, né, vivem a igreja evangélica de um determinado momento para cá. Não, nós temos que aprender com a Bíblia, nós temos que aprender com a palavra, nós temos que aprender, né, aquilo que Deus fala e agir como Deus fala. Não se espelhe naquilo que está acontecendo ao teu redor, mas se espelhe naquilo que a Bíblia diz, para que você possa se encontrar verdadeiramente com Deus, para que você possa encontrar-se com o Senhor durante a sua busca, durante a sua invocação, durante, né, a sua intensa busca de suprir uma necessidade, como se fosse uma sede. Eu ouvi hoje, vocês sabem, né, acho que foi hoje que morreu o Billy Graham, né? Você já ouviu falar? Morreu o Billy Graham? Vocês ouviram falar? Billy Graham morreu hoje, com 99 anos de idade, nos Estados Unidos. Billy Graham, eu conheço muito pouco, porque ele é americano. Do pouco que eu conheço, para mim é um homem admirável. Ele, segundo algumas pessoas, segundo o que eu inclusive li na internet hoje, ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Só perdeu para a igreja primitiva, né? Evangelizou em 190 países. Foi um homem que converteu, segundo os cálculos deles, 3 milhões de pessoas. Foi conselheiro. Billy Graham foi conselheiro de inúmeros presidentes americanos. Ele era chamado para dar conselhos aos presidentes da nação mais poderosa do mundo. Existiu um homem que viveu por volta do ano 1700 na Inglaterra, chamado John Wesley. John Wesley foi um grande homem de Deus. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. O metodismo se originou de John Wesley. E uma vez Billy Graham foi visitar a casa onde morou John Wesley, na Inglaterra. E aí ele foi visitar o quarto onde John Wesley orava ao Senhor. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a história dos grandes homens de Deus desse mundo, vocês vão ler John Wesley, vocês vão ver que experiências esse homem teve com Deus. No ano de 1700 e pouco. Que experiências que esse homem teve com Deus. E aí, segundo as pessoas, né, é muito famoso isso, John Wesley se ajoelhou ali no quarto. Perdão, Billy Graham se ajoelhou no quarto de John Wesley e orou ao Senhor e falou assim: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Eu queria que pedisse a unção de Deus sobre a vida dele. Pedir a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Talvez a mesma unção que estivesse sobre John Wesley. que demonstra a humildade e o caráter cristão de Billy Graham. E obviamente, Deus sabe aquilo que está, né, a verdade deste homem. Nós estamos falando daquilo que nós vemos, ouvimos, daquilo que é o testemunho público daquele homem que, né, nunca houve um escândalo nos 99 anos de vida deste homem de Deus, nunca houve um escândalo na vida dele, diferentemente dessas pessoas que hoje vivem na televisão, cheios de escândalos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Benihim, esses homens, todos aí, todos têm escândalos. E nós temos que aprender. Nós temos que aprender a viver, né? Ou melhor, nós temos que aprender a ter desejos como esse de Billy Graham ali quando visitou aquela casa, a casa de John Wesley. De querer mais de Deus. De querer mais unção, de querer mais poder, de querer as coisas maravilhosas do nosso Senhor e trabalhar em favor disso. Quando Deus coloca na sua mão, você tem que lutar e você tem que lutar por isso também. Deus te deu uma família, você tem que lutar por ela, você tem que lutar também pelos seus desejos espirituais. Lute, lute em favor daquilo que Deus está querendo que você tenha de experiências com Ele, lute para que isso aconteça. Lute, vai acontecer se você lutar, se você buscar, se você desejar, vai acontecer na tua vida, vai acontecer. Você sabe por quê? Porque a promessa de Deus, todos nós somos escolhidos pelo Senhor para recebermos as promessas dEle. Então não deixe, não perca as oportunidades, agarre as oportunidades na palma da sua mão, agarre-as e lute por elas para que elas se transformem naquilo que Deus deseja que elas se transformem. Nós temos que compreender isso. Muitas vezes na minha vida, determinadas coisas que aconteceram, eu não me conformava. Eu queria mais, eu não me conformava porque eu não recebia. Não me conformava no sentido bom, né? Não era no sentido de revolta. Eu não me conformava comigo mesmo. E aí eu lutava por aquilo, eu buscava, eu intensificava, eu tentava agir de forma, né, diferente para que aquilo acontecesse. E uma hora vem. Uma hora acontece. Uma hora Deus vem e determina no céu para que aconteça na terra. E aí grandes coisas na sua vida acontecerão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que achar Deus. Vamos buscar e vamos achar. Mas nós só vamos achar Deus quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Lógico, nossa vida espiritual, ela não é constituída somente de momentos de oração. Não é somente constituída em momentos de busca, mas a nossa vida espiritual, ela é constituída de desejos de Deus. Desejo de agradar a Deus, desejo de não entristecer a Deus, desejo de fazer a vontade dEle, desejo de estar na presença dEle, desejo de ter comunhão com Ele, desejos de Deus. Então a sua vida de forma completa, ela vai ser transformada de tal forma que você não tem jeito de não ser cheio do Espírito Santo, não tem jeito de você não ser ali um homem e uma mulher usada por Deus com intensidade, com poder, né? Porque você vai estar fazendo ali naquilo que você tem que fazer em relação a Deus. Você vai querer agradar a Deus e não entristecer. Então os teus desejos gerarão atitudes, e essas atitudes, elas farão com que você se aproxime de Deus de uma forma intensa, de uma forma plena, para que as coisas de Deus sejam cada vez mais fortes na sua vida. e aí as coisas acontecerão. E aí você vai ter facilidade em orar. E aí você vai ter facilidade em invocar. E aí o teu coração não vai se conformar se você não receber algo que está prometido por Deus. Né? O seu coração vai ficar ali, né, apertadinho, querendo, não, Senhor, eu quero, tu disseste que seria assim, então eu quero. Ô, Senhor, então, você começa a buscar e você começa a intensificar a sua necessidade, né, de buscar ao Senhor. E aí, quando você vai ver, as coisas acontecem. E quando você vai ver, você vai estar sendo usado por Deus de forma tremenda. Você vai estar sendo usado por Deus de forma, né, maravilhosa, com dons espirituais, com sinais de maravilhas, né, com poder, que é isso que Deus quer. Deus quer. Certa vez, irmãos, né, Jesus estava olhando assim para uma grande multidão e tinha ali muitos doentes, tinham pessoas ali sofrendo, tinham pessoas ali amarguradas, pessoas necessitadas, e Jesus olhou a multidão assim, vendo aquele sofrimento todo, e ele disse para os seus apóstolos: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ele estava lamentando porque existiam muitas pessoas necessitadas, existiam muitas pessoas necessitando do poder de Deus. E ele disse: olha, é tudo muito grande, a necessidade é muito grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que vão trabalhar, são poucos os trabalhadores para abençoar. E ele falou assim: orem, orem para que o dono da seara envie trabalhadores. Ouvir trabalhadores para a sua seara. Olha aquilo que Jesus enxergou. E não adianta. Nós queremos trabalhar para Deus sem as armas do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que Deus determinou. Nós temos que fazer como Deus determinou. E se usar do poder de Deus. Se usar da unção do Senhor para que as coisas são de Deus. Sejam mais fortes, na nossa vida, e que muitas vidas sejam alcançadas. Quando são poucos os trabalhadores têm que ser eficientes. Como são poucos os trabalhadores trabalham duro. E têm que ser eficientes, senão vão estar se cansando sem alcançar resultado. Que você seja um bom trabalhador. Que você seja um trabalhador que invoque verdadeiramente o Senhor para se encontrar com Ele. Para falar com Ele. Né? Para falar com Ele. Para sentir a presença do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Primeiro eu vou orar em favor da sua vida. Eu vou orar em favor da sua vida espiritual. E depois nós vamos batalhar, buscando o poder de Deus para as vidas que estão aqui, necessitadas de libertação. Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia.